Você está ouvindo Eu Não Acredito.
Contestando a realidade no seu fone de ouvido.
Esse programa é produzido pela Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros conteúdos em redegeek.com.br.
E nós temos o prazer de anunciar que esse episódio chega até você graças ao apoio do Bradesco e também do Igor Carlo Magno.
E se você quiser fazer como o Igor e apoiar nosso trabalho, acesse redegeek.com.br/apoie.
Bom podcast.
Eu não acredito que as vendas no e-commerce cresceram 145% no primeiro semestre de 2020. No comparativo do mesmo período de 2019, o comércio eletrônico explodiu. Os resultados do estudo E-commerce na pandemia, realizado pela plataforma Nuvem Shop, mostram que os brasileiros correram para fazer suas compras na internet. E muitos deles nunca tinham feito isso antes. 2020 foi o ano da primeira compra online para muita gente. Segundo dados da publicação Infobase Interativa, 13% da população brasileira compraram pela internet pela primeira vez durante a pandemia da Covid-19. São mais de 27 milhões de pessoas descobrindo o e-commerce e se juntando a tantos outros milhões para quem as compras online já são uma realidade há muito tempo. No total, quase 100 milhões de brasileiros já clicaram no botão comprar e finalizaram seus pedidos em sites e aplicativos dos mais diferentes segmentos. Enquanto isso, do outro lado, tem muita gente se dedicando para entender esse mecanismo das vendas online. As mulheres, em especial, segundo dados do Sebrae, já representam 24% dos empreendedores do país e são, cada vez mais, as responsáveis pela manutenção financeira de suas casas. Entre 2017 e 2019, o número de mulheres chefiando lares brasileiros subiu de 37% para 45%. Elas estão empreendendo, vendendo online e estão conectadas se apoiando. Exemplo disso é a iniciativa da designer de parcerias paraense Mayra Castro e da chefe e consultora caruaruense Gi Nakarato. Amparadas pelo Sebrae, elas se encontraram virtualmente com outras mulheres na capacitação. Abre aspas. Coragem e conexão. Ingredientes para as transformações da mulher empreendedora em tempos de pandemia. Fecha aspas. O que elas e boa parte dos empreendedores no geral já entenderam é que não dá para remar contra a maré. Ou você está no comércio online, ou seu negócio tem grande chance de ficar à deriva. Se você tem dúvidas sobre como as vendas pela internet podem alavancar um negócio, vem com a gente. O Eu Não Acredito E-commerce começa agora. O episódio de hoje tem a apresentação de Tatu Tarkan.
60% da população no Brasil não tem acesso, não tem conta no banco. A maior parte das pessoas no Brasil ainda estão nessa jornada ainda de digitalização.
E também de Professor Mauri.
Primeira compra que eu fiz pela internet foi no Submarino, cara. Foi lá pelos anos 2000 também e eu comprei um DVD, né?
Ah!
De um show, cara.
Com a participação de Roberto Calderon.
A gente é um dos poucos mercados que cresce mais ou menos em média 20% ao ano.
Os links para o site e todas as redes sociais do convidado estão na publicação deste episódio em redegeek.com.br.
Recadinhos, cavalaria!
Estamos aqui para mais uma sessão de recado, seu Tastarkan!
E dessa vez, vamos falar sobre e-commerce, Maurício.
É, isso mesmo! Roberto Calderon, velho, fez um papo muito legal com a gente, né? Esclarecendo, contando um pouco da história, os bastidores do e-commerce no Brasil.
O que é muito legal, porque às vezes a gente consome no e-commerce, mas a gente não para pra pensar sobre o processo e sobre, principalmente, as mudanças que isso geraram nas nossas vidas, né? Inclusive, falando de e-commerce, e-commerce, Mauri, tem uma loja muito bacana que a gente sempre fala aqui nos recadinhos, que nunca patrocinou a gente ainda, mas que tem tudo a ver com os nossos apoiadores no Padrim.
Isso mesmo! Vamos falar aqui quem é que ganhou os sorteios dos nossos apoiadores do mês de julho e que vão levar pra casa vouchers do Monarca Francisco.
Monarca Francisco, Mauri. Prontos para a invasão bárbara. E se você não entendeu, não tem problema. Tem que ouvir o saque pra sacar as piadinhas de referência.
E se você ainda não apoia a gente, vai em redegeek.com.br/apoia, escolha a sua cota e vamos embora, porque esse mês o Coisa Linda de Deus ganhou um voucher de R$50 lá na loja de camisetas e artigos, como canecas, posters e tudo mais, do Monarca Francisco. Foi Vitor Hugo Araújo Silva.
Exatamente, ganhou um voucher de R$50 no Monarca Francisco. E o vencedor do prêmio Ai Que Lindor ganhou um prêmio de R$100 do Monarca Francisco. Quem foi? Foi a Lídia da Paula Piva, caçadora de demônios interdimensionais da cavalaria.
Caramba, acabei de descobrir que a Paula tem um nome duplo, velho. Não sabia.
É, mas a gente não vai falar aqui, Mauri, pra não entregar a identidade secreta dela.
Que isso,
é verdade.
Que beleza.
Tripla identidade, velho.
É verdade, o negócio é muito louco aqui, pelo amor de Deus.
E pra você que não percebeu ainda, fica aqui o lembrete de que os Eu Não Acredito, né, esse podcast delicioso que sai de segunda-feira, voltaram à sua periodicidade semanal. O saque continua quinzenal, mas agora saindo aos sábados, e o Eu Não Acredito está saindo toda segunda-feira. Então agora a nossa agenda é: toda segunda-feira, Eu Não Acredito; toda quarta-feira, um Quarentenados. Se bem que, né, às vezes pode ter semana que não tem, mas normalmente quarta-feira tem Quarentenados. Update toda quinta-feira, a não ser que não tenha nenhum evento grandioso de tecnologia. Toda sexta-feira, aí sim, toda sexta-feira tem Top 10, e o saque continua quinzenal aos sábados.
E quero aproveitar esse momento para convidar você, querido ouvinte, a seguir a gente lá no Instagram, instagram.com/redegeek. É só procurar Rede Geek lá no seu aplicativo do Instagram. Segue a gente, porque sempre tem muito conteúdo legal. Meu, vários memes divertidos, fotos de bastidores aqui da Rede Geek. Vale a pena vocês acompanhar a gente por lá também.
Posso dar dica, Mauri? Vai nos stories. Pensa aqueles destaques que ficam salvos.
Aqueles fixados lá.
É, cara, tem umas paradas de backstage. Eu tenho orgulho da Globo Não Mostra. Eu gosto muito dos da Maju.
Tem,
dá uma
também
olhadinha pra vocês verem mais um pouco do backstage da Rede Geek. Fica aqui a minha dica marota.
É isso aí, Tato. Que tem agora, que tem agora, que tem agora?
Agora vem podcast.
Se você tivesse que chutar, qual foi o aplicativo que mais cresceu durante a pandemia no Brasil? Qual seria? TikTok? Instagram? Zoom? Nenhum deles. WhatsApp é a resposta. Segundo pesquisa da consultoria Kantar, feita em 30 países, por aqui, não teve para ninguém. O aplicativo de mensagem ganhou disparado. No Brasil, o uso da plataforma aumentou em 50% durante a crise da Covid-19. O Facebook, dono do aplicativo, afirma que atualmente são 120 milhões de usuários só no país. Ou seja, mais da metade da população usa o mensageiro para se comunicar e também para comprar. Segundo a BeHub, startup de pesquisa sobre comportamento na internet, o app ganhou relevância especialmente para os pequenos negócios. A reportagem da Folha de São Paulo sobre o assunto mostra que a utilização do aplicativo para fins comerciais subiu 22% nas classes C, D e E. Já nos mercadinhos de bairro e padarias, o uso mercadológico do app subiu para 50%. Mas não foram só as pequenas empresas que perceberam o potencial da conversa direta e personalizada. A Via Varejo, dona do Ponto Frio e das Casas Bahia, colocou seus 9 mil funcionários para vender pelo WhatsApp. Isso mesmo! A estratégia consiste em entregar para os vendedores informações com base no histórico de compras dos clientes. As conversas são mesmo bastante personalizadas, com direito ao envio de emojis sorridentes entre os links que levam às páginas dos produtos. O resultado da estratégia do varejo é que quase 20% das compras da companhia passam pelo aplicativo. E um detalhe, metade de seus compradores nunca tinham comprado antes pela internet. Outros dados gerais sobre o WhatsApp. Cerca de 70% dos usuários ativos usam a ferramenta todos os dias. Entre todas as mensagens que circulam no aplicativo, 8 em cada 10 são abertas. A possibilidade que o destinatário ouça ou leia uma mensagem recebida é muito alta. Ou seja, se ainda não dá para montar um e-commerce mais complexo para sua empresa, vale se dedicar e criar uma comunicação direta e personalizada com seus clientes. É o tete-a-tete que não costuma falhar, ainda que ele seja feito virtualmente por um aplicativo de mensagem.
Hoje nós vamos falar sobre e-commerce.
Isso mesmo, seu Tatarkan, precisamos falar sobre e-commerce, ainda mais pelo momento que nós estamos passando e não sei até quando vamos passar, né?
Como tudo isso vai modificar aí a forma como a gente interage com as lojas, né? Eu, por exemplo, tô com uma saudade de ir num restaurante, né? Eu só compro pela internet, o negócio tá complicado. Mas pra gente poder falar um pouquinho sobre e-commerce, o seu histórico e até onde nós vamos chegar, né? Qual é o futuro do e-commerce? Nós trouxemos aqui Roberto Calderon. Roberto, é um prazer ter você aqui com a gente.
Cara, obrigado a vocês pela participação. Tamo junto e sofrendo junto também. Não aguento mais atender só entregador de comida. Quero sentar numa churrascaria, comer com calma, sabe? Com aquela salada. Isso vai passar, com certeza vai passar.
Roberto, quem é você? Fala um pouquinho aí do seu histórico pro nosso público.
Meu nome é Roberto Calderon. O pessoal me conhece no mercado como Calderon. Eu tô há 21 anos. Eu comecei na faculdade, literalmente na faculdade, no segundo semestre da faculdade, que resolvi abrir uma agência de propaganda, fiz propaganda publicidade no Mackenzie, depois fiz pós na SPM. E lá começamos a trabalhar com isso e 20 anos pra cá a gente vem trabalhando com a parte de comunicação. A gente sempre teve um lado muito forte pro lado da tecnologia. Eu acabei, de certa forma, caindo no e-commerce, velho, como presidente de comitê em algumas entidades por acidente, mas estamos aí pra ajudar o mercado. Então hoje meu papel, além de poder trazer conhecimento pras pessoas, é ajudar nessa... Hoje tá todo mundo falando da transformação digital, finalmente ela chegou, né? Quem fala assim, isso é aquela coisa lá pra frente. Imagina, minha empresa, tô há 50 anos, terceira geração, nunca precisou. Quando parou a pandemia, o pessoal vinha, pelo amor de Deus, como que eu faço pra entrar amanhã na internet, né? Então, até como meus contatos, quem quiser acompanhar a gente, é robertocalderon.com.br. Lá tem todas as redes sociais, YouTube, Instagram, Face, tudo que a gente faz tá por lá. Então, tamo aqui, que a gente puder contribuir, mais uma vez agradecendo ao convite aí, vamos compartilhar um pouco de conhecimento e das porradas que a gente leva todo dia também, que não é tão simples assim.
Com certeza. Inclusive, o link, né, pro site do Roberto tá aqui no post pra galera que quiser acompanhar.
É isso aí, todos os links que a gente cita normalmente estão todos aqui, só não estão quando a equipe falha, mas essa equipe não falha.
Não falha não.
Não falha nunca. Eu acho que é muito legal começar falando dessa questão da urgência que o mercado sentiu agora de estar todo online, né? Eu me lembro da época da bolha da internet, que todo mundo tinha uma urgência de entrar na internet e vários negócios que nem precisavam estar na internet entraram na internet, valiam milhões de dólares, né? Negócios como, sei lá, entrega de comida pra pet. Cachorro. E o mercado de pet mudou absurdamente de lá pra cá. O mercado de consumo online mudou bastante de lá pra cá. E parece que finalmente a gente tá começando a atender a expectativa que o pessoal tinha lá na época pré-bolha, né?
Sim. Mas é mesmo. Eu comecei, vai, que a gente fala, em 99 eu comecei a trabalhar nesse segmento. A gente falou, eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com os primeiros sites em HTML no Brasil. Então a gente tinha... A geração nova não vai saber o que eu tô falando, tá? As benditas ou as bem-vistas páginas amarelas na época.
Sim.
Então a gente trabalhava com um grande grupo que fazia os principais impressão. Quem não lembra, assim, a gente deixava atrás da porta, pesava uns 10 quilos aquele negócio, você achar o encanador pra 50 páginas. Então hoje você vai no Google e acha o encanador e reclama que não encontrou, você não sabe de 20 anos atrás como era.
Pois é.
Mas a gente pegou, então a gente começou como assim, né? Até pra contextualizar a galera. A gente começou pegando esse anúncio, que era um bloquinho na páginas amarelas, e criando um HTML pro cara. Então a gente começou lá em 99 a fazer o quê? Pegava lá encanador, não sei o quê. E era isso, era um grande grupo que fazia, você pagava pela conta de telefone na época, que era diferente do que era hoje.
Sim.
E a gente começou a fazer muito projeto. Bolger. Mas assim, era tipo 100 por dia. Que era, na verdade, pegar assim, o título Bolger era mais caro que o título sem ser Bolt. Teve uns negócios meio loucos antigamente.
Ah. É, a gente se capitaliza como pode, né?
É, tinha que ganhar assim. Você quer mais destaque. O destaque não era ranqueamento, indexação, né? Sei lá, o algoritmo de processando. Era assim, era tamanho e o bold do título. O cara tinha uma página, meia página, uma página inteira com o título bold, esse cara era milionário na época, o cara tinha muita grana. E aí começou a gente fazer isso. Então o pessoal fala assim, Caldeirão, mas como que você entrou nesse mundo, né? Então a gente começou fazendo isso, então a gente foi um dos primeiros caras a transferir, que na verdade era encanador, 24 horas e tinha um telefone do cara. E-mail era muito raro ainda, ninguém tinha, era um telefone, normalmente era fixo, sem os prefixos lá. Em 2001 que a gente começou a fazer. Eu tive a honra de trabalhar com uma grande marca, ela trouxe as câmeras fotográficas pro Brasil. Então o que eu comecei a fazer? A gente tinha alguns clientes a gente começou muito pro cliente de esporte de aventura, não me pergunte por quê, que a gente acho que praticava na época, tinha empatia com os donos. A gente começou em 2001 a criar os primeiros catálogos, a gente ia lá na loja do cara, olha isso aí, 2001, 20 anos atrás, jogava no balcão o que ele tinha em oferta e estoque, fotografava com a câmera lá, tirava o stick, processava a noite inteira 10 fotos, que pra processar o Photoshop não era que nem
sim,
hoje,
uh-huh.
Né, processava lá, depois era mais um dia pra subir isso. Aí o que acontecia? A gente criava um catálogo em HTML, nem 5 era, HTML free, usando o Dreamweaver, que era a geração,
sim,
pra lembrar disso, pra macromídia, essas coisas, a época legal da internet. E a gente subia, então o que a gente colocava? Um call to action, colocava o telefone da loja. Então o pessoal fala, Caldeirão, isso era e-commerce? Eu não digo que e-commerce pra mim tem uma transação financeira. Pra mim assim, cara, eu pegava o estoque do cara, o que ele tinha promocional, o que era a vitrine do cara, e a gente transformava aquilo num HTML pro cara poder divulgar. E aí depois em 2002, quando a gente começou a mexer em flash, cara, que você clicava no produto, ele rodava, ou piscava, jogava purpurina, cara, era lindo, mas continuava com o quê? Com o bendito call to action, que era ligar pro telefone do cara.
Sim, você precisava ter uma estrutura offline ainda, né?
Cara, era assim, era pegar o catálogo, eu gostava de chamar de vitrine. Vitrine é um catálogo, pegava a vitrine do cara, a gente fotografava meio arcaicamente, não tinha iluminação, não era nada. Só que a gente chegava pro cara e falava assim: ó, pega um grupo lá que tinha os ICQ da vida lá de esporte de aventura e fala: cara, ó, as promoções da semana são essas. E o cara mandava HTMLzinho, nem responsivo, era que a gente tinha celular na época. Então o cara falava: nossa, tem essa mochila da marca X, tem essa barraca da marca Y. O cara ligava lá: pô, me reserva que eu tô indo buscar. Então começou aí a primeira parte do contato, que a gente chama dos primórdios, pelo menos do nosso dia a dia de e-commerce. Uma coisa muito legal que a gente começou a fazer. Em 2003, até pra passar um pouco a evolução, o que que vem evoluindo, a gente começou a criar vídeos pra venda de imóveis. Então a gente ia lá, gravava com essa mesma câmera, que ela já gravava em vídeo, sei lá, devia ser 3 frames por segundo, né, mas era legal.
Uhum.
A gente pegava esse mesmo vídeo, ó, aqui vai ter um quarto, aqui tem um banheiro, aqui tem a cozinha. Pegava esse vídeo, a gente criou um codexinho na época e subia no mesmo HTML. Em vez de ser a foto do produto, o que que era? Era um vídeo rodando lá por trás, embedado, e tinha um call to action que podia ser da corretora,
sim,
dos corretores, da imobiliária ou de quem tava vendendo aquilo. Então a gente começou a foram os dois primeiros lados. A gente começou com imagem, depois a gente começou com vídeo. E começou a evoluir. Então a gente fala, pô, aí a tecnologia começou a evoluir. Em 2014 a gente começou também a fazer, entrou um pouco da parte de formulários mais dinâmicos, que era absurdo. Eu falo isso pra mãe em palestra, em aula hoje, que eu conseguia pegar, você colocava um nome e depois na segunda tela, lá assim, olá, professor Mauri, beleza?
Que absurdo,
como
né?
Assim? Como assim? Cara, a gente ficava tipo um mês pra fazer a variável aparecer na segunda HTML. Hoje é automático, né? Você coloca qualquer variável e aparece. E foi indo. Aí foi entrando um pouco do e-commerce. Aí em 2005 mais ou menos a gente começou a integrar uma primeira API de boleto, que era um boleto bem tosquinho. A gente colocava lá, o cara gerava uma francesinha, sei lá como chamava na época, o cara podia ir no banco pagar, não era obviamente internet bank. Depois de 2006 a gente fez um trabalho com o PagSeguro, a gente ajudou o PagSeguro a começar a entrar nos primeiros projetos, a gente fez um primeiro split payment com eles, tal, ajudou. E aí pra gente foi 2006 pra frente, foi um pouco do marco da virada do e-commerce, do famoso botão comprar. Então 2007, depois essa bagunça que ninguém passava, imagina, 13, 14 anos atrás, quem passaria um cartão de crédito na internet, né?
Nossa, absurdo isso, né? Com certeza vai ser golpe. Né? E golpe. Acho que isso tem uma questão de mudança de hábito que ainda não aconteceu para a maior parte das pessoas. Primeiro porque 60% da população no Brasil não tem conta no banco, né? A maior parte das pessoas no Brasil ainda estão nessa jornada ainda de digitalização, de ter o dinheiro sem ser só o dinheiro físico. Sim. E acho que com certeza a pandemia contribui para isso, né? Porque o ideal é a gente ter o mínimo de contato com o dinheiro, com outras pessoas, mas eu me lembro, sei lá, da primeira compra que eu fiz na internet, e isso pra mim é muito claro. Eu acho que eu comecei, na verdade, eu sou um early adopter, né? Quem acompanha o conteúdo sabe que eu sou early adopter.
Você gosta,
né? É, eu quis fazer compra no amelia.com.br.
Amélias.
É. Quem se lembra do Amélia? Só o grupo Pão de Açúcar que comprou, e aí, né? Mas é outra história. Mas, brincadeiras à parte, eu me lembro, assim, que foi, sei lá, um livro ou alguma coisa dessa.
Livro, sim.
Já
sim.
Em alguma das lojas da B2W.
Submarino, sim.
sim. Isso no começo dos anos 2000 também. Óbvio que, sei lá, eu já via catálogo lá fora, de compras, coisas lá fora. Mas, putz, era muito mais complicado e tem que pensar também que eu era um adolescente. Eu não tinha condições de tomar as decisões e comprar as coisas, porque nem capital eu tinha, né?
Não, lembrando também dessa época, né? A primeira compra que eu fiz pela internet foi no Submarino, cara. Foi lá pelos anos 2000 também e eu comprei um DVD, né?
Ah!
De um show, cara. O catálogo era basicamente livro e DVD, CD, e DVD, né? Mas...
Começou assim, é.
Mas é porque, poxa, pensando até mesmo na logística, no processo do centro de distribuição, o melhor é você ter produtos que não sejam perecíveis. É assim. Porque aí você consegue ter um estoque, sei lá, do livro, tudo mais, e ele não vai estragar, né? Hoje, a ideia é, sei lá, você comprar uma fruta, comprar um legume, comprar roupa, até comprar roupa pela internet, são barreiras que a gente ainda tá quebrando, principalmente aqui no Brasil, a gente ainda tá atravessando essas barreiras, né?
Sim, sim. E falando do Submarino, a gente teve um caso também muito interessante no Submarino, que foi um desafio pra gente. A gente foi até pra Cannes lá, mas infelizmente a gente não ganhou. A gente fez a primeira plataforma de e-commerce através de realidade aumentada, vendendo obras de arte dentro do Submarino.
Que legal,
cara. Foi um caso assim, então até eu participei da BDSW no começo, daquela parte de vender DVD e livro, cara. CDzinho lá era lindo, vendia bem. Aí os caras começaram a colocar moda, eu participei do processo de moda, até quando a gente iniciou lá o estudo. Patinou pra caramba, mas esse de obra de arte foi até um case que eu gosto de contar. Eles chegaram pra gente, Caldeirão, onde quer vender obra de arte? Aonde? Ah, dentro do Submarino. Eu falei, mas Submarino vende obra de arte, é CD, DVD, livro, e sei lá, cara, né? Não, a gente vende muito bem. Aí era uma área super escondida, chamava galeria, não sei o que lá, escondida no site, e tinha quadros de R$15.000, cara, na época.
Caramba!
Quem que compra um quadro de R$15.000?
Eu com certeza não era o target, porque eu nunca vi essa parte do Submarino.
Só que era assim, eram quadros de artistas internacionais brasileiros famosos e tal, era um projeto que os caras colocaram lá dentro. Só que qual que era o desafio? Todo mundo quando compra na internet, aquele thumbzinho da imagem é igual pra todo mundo.
Sim,
só que tinha uma obra de arte de 1,50m e uma de 20, e teoricamente no thumb era o mesmo problema. Então os caras compravam uma obra dessa, pagava caro, pagava elas migava milha pra caramba, as milhagens lá do Submarino lá. Só que chegava na casa dele e o cara falava, putz, 1,50m é pequeno. Minha sala tem uma parede de 7m. Então o que a gente fez? A gente criou um algoritmo, tipo, como se fosse uma inteligência artificial na época, não chamava assim. Você imprimia um A4 com demarcador, colava na parede, apontava a câmera, webcam ou celular, e aparecia o quadro em tamanho real proporcional à sua parede.
Ah, legal.
Cara, isso foi assim, o maior marco, a gente fala no Brasil, de experiência de... Aí depois a gente fez alguns que você colocava umas roupas uniforme, você colocava dentro do seu corpo através da câmera pra você mais ou menos ver como ficava, cabelo, enfim. E aí começou exatamente isso. Começou a ter um pouco da experiência, que a gente via muito, né? Você falou do catálogo. Como a minha primeira compra que eu fiz. Era um catálogo que chegou na casa dos meus pais, eu ligava lá e tinha um código. Digite o código, que na verdade era SKU do produto. A gente chama de SKU, que é mais bonito. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, você quer comprar um micro-ondas? É, como você sabe? Não, o cara tinha o código lá, enfim.
Sim.
Depois a gente começou a evoluir. Então, mas a gente fala de 2010... pouco antes de 2010, começaram o quê? A grande criação da experiência na internet.
Sim.
Então, como eu consigo ter uma experiência diferente, não só aquela coisa, vai, fria 2D? E aí começaram a realidade aumentada, começaram a fazer algumas coisas. A gente teve uma marca de celular, a Nokia, até esse foi um caso muito legal também, eles lançaram um aparelho muito pequenininho, que era a mesma coisa, você imprimia uma marca, você mostrava na câmera, você via o telefone em 3D, em tamanho real na sua mão.
Legal.
Era justamente a campanha de como fazer. E aí foi, aí depois a gente começou a criar um pouco, quando a entrada dos celulares, com melhor processamento, melhor câmera, tudo isso, aí cara, hoje o céu é o limite pra fazer. E no Brasil, infelizmente, cara, ninguém usa dessas técnicas. A gente tá muito lá pra trás, né, de fazer o feijão com arroz. O pessoal tem meio medo de... Como várias operações grandes acabaram não dando certo, até por empolgação. Todo mundo acha que é muito fácil abrir um CD e vender. O pessoal hoje tira um pouco o pé da inovação. Então tá todo mundo meio que... Ainda mais agora, né? Agora o pessoal tem que... Só alguns loucos que nem a gente fala, vamos fazer. E a gente encontra alguns clientes loucos que nem a gente que acabam fazendo também.
Já eram umas 7 da noite quando eu resolvi pedir uma pizza. Foi assim que eu resolvi fechar o dia cansativo de mais de 10 horas de trabalho home office. Putz, é isso! Pizza! Eu preciso de pizza! Tem uma pizzaria nova que inauguraram perto de casa em janeiro. Coisa chique de lugar! Estilo lounge bar, chopp geladinho e pizza bem boa. Apesar do preço ser um pouco mais salgado que o normal, eu tava merecendo naquele dia. Baixei o aplicativo da pizzaria e fiz meu pedido. Uma pizza caprese grande, com borda recheada. Eu amei aquele pesto de azeitona deles. Paguei com o cartão de crédito e aguardei os 40 minutos indicados para a pizza ser entregue. Passaram-se 40 minutos, 50 minutos, uma hora. Quando deu uma hora e pouquinho, eu entrei no chat do aplicativo e perguntei quanto tempo eles ainda iam demorar para entregar. Nada de respostas. Fui então para o WhatsApp deles. Cliquei no botão disponível e uma conversa abriu no meu aplicativo. Uma mensagem automática apareceu e eu perguntei sobre o meu pedido. A resposta também veio automática. Aguarde, logo iremos te atender. Liguei no número do WhatsApp, caixa postal. Voltei no aplicativo e descobri o número fixo. Chamou até cair. Tentei umas 3 vezes em cada canal. Sem sucesso, né? Às 9:30 da noite, cara, eu desisti. Morrendo de fome e de raiva, fiz um macarrão instantâneo. Eu colocava a última garfada do meu macarrão minguado na boca quando meu celular tocou. Era o atendente da pizzaria retornando as minhas ligações. Ele pediu desculpas. Eles não sabiam o que tinha acontecido com meu pedido. Perguntou se eu ainda queria pizza. Eu não fui grosseiro, só disse que estava decepcionado com o atendimento. Eles queriam me devolver o dinheiro, disse que não precisava, que eu preferia ficar com o crédito para a pizza da semana que vem e que daria mais uma chance para eles. Nos despedimos com boa noite e eu desliguei. No outro dia de manhãzinha, eu peguei meu celular e, junto com um bom dia cheio de flores, vi a mensagem da Dona Glória da padaria no meu WhatsApp. Quer que eu peça para entregar aquele bolo que você ama? Ele acabou de sair do forno. Desde que a pandemia começou, é assim que ela, toda semana, tem vendido bolos para mim. Eu respondi com um sim cheio de corações e pensei: as pizzarias chiques precisam aprender com a Dona Glória como é que se vende online.
Eu acho que a gente tem dois fatores aí que influenciam no crescimento do e-commerce, que eu, pelo menos, espero para os próximos anos, a partir do cenário atual, é que realmente explodiu uma bomba e aí tá todo mundo tendo que agora se adaptar. Tem toda essa questão de hábitos e de aplicativos, de fazer delivery. A gente sabe que a gente, infelizmente, vive numa bolha e tem muita gente que ainda não tá vivenciando essa realidade ainda, mas eu acho que a própria democratização da tecnologia através dos celulares... Desde um celular baratinho, um celular de R$500, óbvio que tem celulares de 8, 9 mil reais, mas o próprio celular de R$500 já dá acesso a um aplicativo que a pessoa consegue pedir comida e pagar ali com cartão de débito ou até mesmo com dinheiro e pedir troco na porta de casa.
Um cartão virtual.
É, um cartão virtual, assim. Mas eu acho que esses pequenos hábitos de consumo, de você pedir pela internet, aqui no Brasil, pelo menos, tá começando a acontecer agora. Coisa que a gente viu e... sei lá, na ficção, no final da década de 90, com a Rede. Lembra da Rede, da Sandra Bullock? Que ela pedia uma pizza pela internet. E era um absurdo de tecnologia. Que hoje tá começando a se tornar realidade pra muita gente e tá sendo o primeiro contato de muita gente com isso. Eu acredito que essa pode ser uma grande porta de entrada para as pessoas pensarem em outros produtos, em outros tipos de consumo que elas também conseguem fazer dentro de casa, utilizando a internet. A gente tem um canal no YouTube que fala principalmente de tecnologia, né? Sim. O canal principal, a ideia é exatamente essa. E quando a gente começa a trocar ideia com os consumidores, a gente vê que tem muita gente que vai na loja física e tem uma diferença de preço muito grande. Tem gente que reclama no nosso YouTube: poxa, mas você tá falando de um produto que custa 1.500, mas de verdade ele tá custando 2.300? Por que isso? Aí tem que explicar pra ele que o preço online é diferente da loja física, que a distribuição é diferente. Então eu acho que tem uma questão de educação ainda da população e das pessoas começarem a ter mais acesso. Mas ainda assim, olhando para nossa bolha, o e-commerce só cresce no Brasil desde os anos 2000, absurdamente, né?
A gente é um dos poucos mercados que cresce mais ou menos em média 20% ao ano. Vem tendo mais pessoas trazendo produtos para a internet, como a gente mencionou no começo. Antigamente era produto muito, vai, físico, CDzinho, DVD, livro. Hoje se vende de tudo. Então quebrou um pouco essa barreira do quê? Ah, a internet tá só para vender produto? Não, hoje você pode vender serviço. Muita gente, ainda mais na pandemia agora, o que tem de gente virando coaching e ganhando muito dinheiro com isso. Sim. E fora que as pessoas também estão vendendo conhecimento. Então, acho que o grande fator, até um número, assim, eu gosto de basear bastante nosso papo em números. A gente tinha até o final de 2019 57 milhões de brasileiros compradores na internet, ou que tinham feito pelo menos uma compra. Eu comecei a comprar alguns números. Eu acredito que até o final desse ano a gente deve chegar quase em 100 milhões. Então, o pessoal fala: Caldeirão, mas você é louco? Não, é simples ver assim. Quase ninguém usava ainda. Muita gente assim, a gente tem duas barreiras de compra. Primeiro, assim, o cara tem cartão de crédito pra comprar. Sim. Segundo, o cara tem o risco de colocar um cartão de crédito lá e clonarem. Quem já não foi, eu já comprei muito em viagem e sempre clonavam, era um problema. Então, o que começou a acontecer? Qual foi o primeiro movimento? Todos os comércios, eu tenho lojas também que estão fechadas, quase 90 dias com loja física fechada. Mas o que a gente fez? Colocou o cartãozinho de WhatsApp na frente. Então, o cara passa lá, o cara male ainda vê, ou você vai pra internet, pras redes sociais e coloca. O cara faz a primeira compra, trocando uma ideia, como se fosse falar com a mãe dele que tá em outra cidade. Cara, queria uma pizza, queria não sei o quê, queria não sei o quê. O que acontece? Quando a pessoa chega e você dá o dinheiro, ou passa o débito, ou passa o cartão na maquininha, é como a gente comprava pizza há 20 anos que não mudou nada.
Sim.
É igual. Aí a pessoa fala, pô, então eu pedi por um aplicativo chamado WhatsApp e chegou. Aí o cara, de repente, vai pra um de comida. O cara pede lá a janta dele, tá bom, vou pagar por enquanto quando chegar lá embaixo. Passou. Ah, vou pagar agora, já que aí, de repente, eu peço pro meu filho buscar, alguém buscar. Beleza. Então, essa galera começou a entender que a parte de comida, de busca, né, de entrega, esses que vão no supermercado e pega. E antes até da pandemia, a parte de aplicativos de transporte, muita gente começou a ser a primeira porta de cadastrar um cartão, ver que depois de um mês na fatura chegou realmente o mesmo valor. E agora a gente fala, agora tá no momento que assim, tá todo mundo, desde o chaveiro 24 horas, a multinacional tá vendendo via WhatsApp e montando qualquer coisa pra tirar pedido e mandar o link de pagamento pros caras.
Então... É, e hoje faz completamente sentido a gente ver uma plataforma como o WhatsApp lançando o seu sistema de pagamento interno, né? Então, pro brasileiro que usa o WhatsApp como uma rede social, né, como uma forma de comunicação com o mundo, né, você já tá lá dentro e já poder fazer o pagamento pelo próprio WhatsApp, acho que traz um conforto e uma possibilidade de vários golpes.
É isso que eu ia comentar. O grande problema que a gente vê hoje lá, tem o chat chinês, já tem isso faz muito tempo, o Facebook tentou introduzir dentro do meio dele. Duas coisas aconteceram: se realmente os caras fecham o ecossistema, o mundo inteiro fora do ecossistema vai parar. Se a hora o cara tem lá, o cara tem todo mundo conversando, o cara tem o dinheiro, tem a segurança, obviamente você vai falar assim, cara, eu não preciso de mais ninguém no playground pra brincar. Só que já exatamente assim, no Brasil, e no Brasil lá fora, eu faço algumas palestras e viajava antes da pandemia, os caras falam assim, WhatsApp o quê? Que é? Vocês usam WhatsApp no Brasil, cara? Pra eles lá nos Estados Unidos, o WhatsApp pra gente é como se fosse uma plataforma de SMS que ninguém usa aqui.
É isso aí.
Então, aqueles viram o quê? O Brasil, e assim, a gente tem até a história, né, do WhatsApp. Muita gente começou por economia de chip, A grande real foi essa. Falar com a meu parente tá fora, meu amigo, não sei o quê, lá. Depois começou a entrar um pouco os grupos corporativos. Ah, vamos juntar, né, nós aqui, a gente faz um grupo da empresa pra debater, mais fácil, coloca as coisas aqui, grava os áudios, tudo isso. E depois começou a ver o quê? Cara, depois que a gente vê até o business que a gente fala, começou a melhorar as APIs, hoje as empresas estão virando canais. De relacionamento, por quê? A gente fala qual o lead com menor frição, né? O termo é horrível, mas menor frição pra você conseguir um cliente pra tua loja, pro teu comércio, ou pra tua indústria. O cara aperta aquele botão mágico do WhatsApp, eu carrego a foto, o nome e o telefone do cara, sem digitar nada, cara. Ah, gostaria de receber a mensagem da sua loja. Pronto, já virou um lead pra mim, pro meu trabalho, meu relacionamento, e é legal. É opt-in. Aquele cliente viu meu catálogo na internet, enfim, clicou lá no botão mágico verde e veio falar com a minha vendedora. Então, cara, os americanos, olha, eu fiz uma certificação no MIT agora, online, e eu até mostrei esse case. O cara assim, cara, mas é sensacional, pena que aqui nos Estados Unidos o WhatsApp ainda não é tão legal como todo mundo. E a gente fala assim, hoje nós estamos quase em 170 milhões de usuários, cara, de contas, né, que você fala. Cara, e assim, o número de conversão de uma mensagem no WhatsApp, cara, desse que ela opt-in, é de 98%, cara, de entrega. Então assim, nós temos hoje um canal de comunicação, teoricamente vai, não digo de graça, que o cara tem que pagar a operadora, que é o dia a dia do cara. Você comentou, um celular de 500 conto fala bonitinho, muito bem, roda muito bem o WhatsApp. Sim. Não é um aplicativo pesado, né? E segundo, todo mundo aderiu. Então você fala, hoje quem, se você não tá no WhatsApp, você fala o que aconteceu. Você brigou com a sua mulher, você também não tá no Facebook também, então, né? Você saiu das redes sociais pra não ter BO.
Meu sonho, resto... inclusive, é parar de usar o WhatsApp e Facebook. Putz, nossa senhora. Virar um ermitão.
Só uso o Telegram. Mas,
cara, eu só uso o Telegram, sabe?
Eu sempre pergunto em palestra, falo assim, quem aqui, eu vou descobrir quem brigou com mulher ou tá pra se divorciar. Quem não tem WhatsApp? Ou quem não tem Facebook? Aqueles 3, 4 que levantam, você fala, porque tua mulher fala, pior que é mesmo, aí pegou uns negócios lá, tive que tirar e tal. É esse mesmo, cara.
Complicado. Mas tem um ponto que pra mim foi extremamente relevante no e-commerce, né? Até pra mim passar segurança, né? Você falou assim, pô, a pessoa vai usando e vai ganhando confiança, mas tem um ponto completamente diferente que pra mim me deixa tranquilo de fazer compras, que é eu poder devolver com 7 dias o produto.
Sim, arrependimento, é.
Cara, pra mim isso é essencial porque, obviamente, eu não estou indo na loja, eu estou ganhando tempo de comprar o produto online.
Às vezes é mais barato, né?
É mais barato. Maior parte dos casos. Eu tenho uma quantidade de concorrência muito maior, então eu consigo fazer uma pesquisa muito mais rápido, né? Então eu tô comprando o melhor pelo melhor preço, né? E ainda tenho a possibilidade de devolver, cara, isso pra mim é essencial e eu uso muito dessa função, tá? Então, não sei se as pessoas que estão ouvindo a gente sabem, né? Mas o Código de Defesa do Consumidor garante que qualquer compra feita pela internet te dá o direito de fazer a devolução desse produto em até 7 dias, sem ter nenhum motivo pra isso, né?
Ela pode, a gente fala de arrependimento, ele pode se arrepender porque ou a cor, o peso, a embalagem não gostou, mas a gente também, infelizmente, tem outro lado. A gente tá no Brasil, eu atendi várias marcas, e não vou fazer uma fofoca à marca, obviamente, de sapatos femininos, que as mulheres compravam lá pro dia 28, e dia 2 devolviam cheio de areia, champanhe e cerveja, e falavam assim, o sapato não serviu no meu pé. Então a gente fala
sacanagem,
assim,
né?
Sacanagem, então a gente tem os dois lados, mas o que mudou bastante hoje em dia, né? O brasileiro tem a gente é muito mais humanizado, vai, que o americano, aquela doutrina da escola americana de só vender, botar o botão e comprar. Então a gente tem o arrependimento de 7 dias, muitas marcas hoje fazem a primeira troca de graça, tem marcas hoje que a gente bate, depende se é uma coisa, tenta trocar em até 30 dias. Pô, os caras de repente não gostou, meu. Cara, mais vale você ganhar esse cliente perdendo o produto, mas o cara falando bem de você, aquela coisa que a gente batia muito em projeto. Ah, o cara tem que ir no correio, virar a caixa. O cara fala, era um transtorno pro cliente devolver um produto. Mas o cara fala, quer saber, vou jogar, vou dar pra alguém aqui e nunca mais eu compro dessa marca. Falei, você perdeu o cliente, que o custo de um cliente na internet hoje, ele é muito mais caro na aquisição do que um shopping. O pessoal fala, ah, eu tenho uma loja no shopping e quero ir pro e-commerce. Fala, cara, se você pegasse 20%, 30% do custo, se eu colocasse em mídia, você teria uma, seria o teu custo mais ou menos de luva, de verba de marketing, do shopping, que seja. Então o pessoal hoje ainda acaba vendo que esse veio comprar pela internet é muito rápido. Hoje os CDs de distribuição tem coisas entregando no mesmo dia em São Paulo. A gente tem projetos hoje que entrega até 11 horas da manhã, te entrega no mesmo dia, o que for.
Sim, não, cara. É na Black Friday. Na Black Friday. Eu fiz uma compra na Amazon na Black Friday, porque toda Black Friday, até pra você saber, Calderon, a gente faz uma live aqui, como a gente testa muito produto, a gente faz uma live pra ajudar a galera a comprar. E aí, a gente, desde da consultoria, do tipo, ah, quero comprar um celular, tenho até tantos reais, a gente fala, poxa, na nossa opinião, a melhor solução do mercado pra você é esse produto com esse objetivo. E a gente testa lave seca, a gente testa geladeira, televisão, micro-ondas, micro-system, para-raio e facas guinço, como já diria Mamonas Assassinas. E aí, na Black Friday, eu mesmo, durante a live, me empolguei e falei, vou comprar outro Fire Stick, nem preciso, mas vou comprar. Assim, sem sacanagem, eu comprei, chegou em menos de 24 horas durante a Black Friday.
Black Friday, né?
É, que ainda alta, entende-se que ter um prazo de entrega um pouco maior, que inclusive é o que estava discriminado no site, seria natural. E eu sei que a Amazon tá trabalhando nesse tipo de sistema com centro de distribuição, o Mercado Livre tá fazendo isso também, B2W tá fazendo isso também, Cnova tá fazendo isso também. Assim, vários varejistas estão começando a ter um esforço, utilizando alguns deles, próprias lojas físicas, por exemplo, Fast Shop faz isso. Você tem uma loja de shopping na Fast Shop,
que é o seu estoque ali, né?
A 2-3 quarteirões da sua casa, ou 2-3 quilômetros da sua casa. Você fez uma compra online. Se tem no estoque da loja, eles pedem um motoboy pra fazer a entrega. Assim, a ideia da logística tá sendo toda reestruturada. Todo mundo tá aproveitando a estrutura que já tem, ou criando uma estrutura nova pra atender essa demanda. Óbvio que isso ainda tá muito centralizado aqui no Sudeste, mas a gente tá vendo isso se ampliar. E grandes varejistas nascendo também no Nordeste, no Sul e em outras regiões do Brasil, né?
É, esse conceito que é muito legal que a gente fala desse omnichannel, né? Que o Brasil a gente engatinha muito, assim, ah, eu posso, por exemplo, o orçamento da Fast, eu posso, de repente, buscar na Fast. É. Eu não tenho uma taxa, de repente eu vou lá pegar, sei lá, um micro-ondas, eu vou lá, aí o vendedor físico vai, pode me empurrar um negócio que combina com a mesma linha de sei lá, enfim, do produto. E uma coisa que é um movimento que tá acontecendo muito forte agora, o brasileiro é muito contra isso, que sempre tem os dois pesos, né? Ah, eu tenho o time que é o físico, que é totalmente contra o time que é do comercial. Então, eu lembro que eu tinha em projetos, cara, chegou o pessoal do e-commerce, os caras queriam socar, gente. Falaram, ah, vocês vão tirar emprego, não sei o que. Falaram, pelo contrário, gente. A gente vai trazer mais demanda. Porque hoje aqui na sua loja do shopping, por exemplo, só quem passa aqui no shopping que entra. Agora, na internet, cara, todo mundo que tem algum envolvimento, engajamento com a sua marca, pode saber que você pode vir pra cá. E agora com essa, a gente fala da pandemia, de você poder comprar pelo WhatsApp, passar no supermercado, ter um gazebinho pra você pegar a sacola e levar pra casa. Cara, muita gente abriu a cabeça e falou, mas o que, que os caras não pensaram nisso antes? Falaram, não, isso não está Estados Unidos, o Walmart já faz, as redes de farmácia já fazem isso há 10, 15 anos. É que aqui no Brasil ainda tem aquele lado de, ah, o cara tem que entrar na loja que ele vai comprar mais. Então, agora, depois desse movimento que vem acontecendo, o que vocês vão ver, assim, de pessoas. Eu já tive caso de usar floriculturas do bairro pra distribuir um produto. Cabeleireiro, cara. O cara tava lá o dia inteiro coçando. Uhum. Ó, vai lá e o cara entrega pra mim. Então, isso tá começando a montar uma grande rede, que a gente falou, os grandes hoje, tudo bem. O cara tem uma distribuição boa, o cara comprou 4 empresas de logística, os caras têm muita bala pra isso. Mas isso que a gente fala, assim, é 5% do mercado. O problema tá na galera hoje que tá, muita gente saiu do emprego, ou teve que sair do emprego, e tá querendo começar o negócio. Então, hoje, juntar as forças, né, juntar a galera pra fazer essas entregas, o grande problema do Brasil, o que a gente fala? É o tamanho do Brasil. Você fala, você mandar uma coisa pra Roraima, cara, vai, depende, passa por barco, cara. É assustador, cara. Não dá pra comparar com o modelo americano. Ah, mas na Amazon, nos Estados Unidos, quem já não foi pra fora e mandou tudo entregar no hotel? É. Cara, lá funciona as coisas, cara. Aqui, cara, é 15, 20 dias pra chegar no CD em São Paulo, mas 4 dias pra chegar na tua casa. Então, mas a gente vê assim, porque agora com esse movimento, duas coisas aconteceram. O movimento de todo mundo querer comprar mais local. Isso eu fiquei muito feliz. Eu lido com muitos empresários e empreendedores, então tá tendo vários movimentos. Fala assim, cara, vamos comprar num raio de 10 quilômetros? Hoje, quando a gente implementa e-commerce, eu falo muito. Cara, vamos vender pra 15 quilômetros de raio. Não, Cadrão, 15 que começa. Aí, quando a gente faz o levantamento lá de quantas pessoas do nicho dela ela pode impactar, e com baixo investimento, obviamente, é muito mais barato impactar pessoas que têm um interesse no meu produto em 15 quilômetros que no Brasil inteiro.
Sim.
Aí, passam-se 2-3 meses, os caras falam, Caldeirão, caramba, que sensacional. Na hora que a gente esgotar 15, a gente vai pra 30, cara, até chegar no Brasil inteiro, cara. Tem muito chão pela frente.
Estamos em agosto de 2020. Novembro ainda parece longe, mas num ano onde o relógio parece estar correndo diferente, se você tem um negócio online, é hora de começar a pensar na Black Friday. Ao menos é o que diz a analista de marketing Jéssica Marinho em texto publicado no site e-commerce Brasil. Jéssica dá seu conselho baseado em 3 pontos. Primeiro, essa será a primeira vez que muitas pessoas vão fazer sua primeira compra online na data. Segundo, tá todo mundo precisando faturar, então muita gente vai investir pesado em boas promoções. E terceiro, as compras de Natal, que também são adiantadas durante a Black Friday, vão ter ainda mais peso na data. Possivelmente muita gente vai continuar evitando sair de casa e vai comprar seus presentes online. O que Jéssica pontua está em consonância com a opinião de Eduardo Terra, presidente da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo. Em entrevista publicada no site da Sociedade, Eduardo diz que, apesar do cenário econômico incerto, tudo indica que essa será a maior Black Friday no país. As empresas precisam se preparar em termos tecnológicos e comerciais para fidelizar os clientes o quanto antes. Ou seja, a hora de se planejar é agora, meses antes de novembro chegar. Segundo os especialistas, é preciso começar a negociar com os fornecedores e conseguir os melhores descontos para que eles sejam repassados para o seu consumidor final. Essas negociações levam tempo. Quanto antes elas começarem, melhor. É preciso também avaliar se a plataforma da sua loja tem boa performance, se ela cai quando tem determinado número de acessos, se o seu plano suporta uma grande navegação. Testar e refinar a tecnologia que dá suporte ao seu e-commerce é fundamental e pode ser feito desde já. No mais, é analisar seu estoque, pensar nas promoções e monitorar a concorrência. E, em último conselho, tenha cautela. Cuidado com os exageros e com a ansiedade. É planejar, mas sem perder foco na saúde, na sua e na do seu negócio.
Cadrão, muito curioso você ter levantado esses cases, porque me veio à cabeça o caso da Juliana Flores, que era uma loja de esquina em São Caetano do Sul, e eu sei porque eu praticamente me criei em São Caetano.
Comprei muita rosa no Dia dos Namorados lá no Juliana Flores.
E particularmente, assim, eu tenho um amigo que faz parte da família que tem a Juliana Flores, e eu acompanhei um pouco de fora, mas assim, ouvindo os causos desse processo. Era uma banquinha numa praça que virou uma floricultura de esquina e que foi crescendo a ponto de que eles criaram um sistema de entrega onde eles tinham a plataforma de distribuição e utilizam diversas floriculturas no Brasil inteiro para atender com o mesmo padrão de qualidade as demandas. E para mim o trabalho do pessoal do Juliana Flores, a gente não tá ganhando nada para falar nenhuma dessas marcas que estão aqui hoje, mas esse case para mim é um baita case de referência mesmo, sem querer fazer a piada do baita case do sotaque paulista do Faria Limer, mas realmente para mim é um caso de sucesso enorme, e não é o exemplo de tecnologia, do livro, do CD, é um outro tipo de mercado completamente diferente e um produto extremamente perecível, e que hoje já funciona muito bem nessa logística, sabe? Então eu acho que é realmente uma parada muito legal. E aí fora isso, a gente tem um momento atual da migração para os marketplaces, porque os grandes varejistas começaram a fazer essa transição, e eu queria saber um pouco, Odorão, o seu ponto de vista sobre essa transição dos marketplaces, de você comprar na Amazon, ou na Americanas, ou no Submarino,
ou na Juliana Flores,
e de fato você não tá comprando nessas lojas, né? Você tá comprando num CNPJ, às vezes, que é uma lojinha, que é um
fundo de casa. Casa,
que tá atendendo a demanda disso, né?
Sim, o grande mérito dos caras, conseguiram criar um processo e replicar esse processo em várias floriculturas do Brasil inteiro, que obviamente não teriam verba, investimento e sei lá, tecnologia pra fazer sozinho. E pegando esse gancho, cara, eu fui mentor de um projeto muito parecido, só que de um nicho totalmente diferente. Era uma empresa que vendia coroa de flores pra velório. Era a mesma coisa, o cara tinha um site, uma plataforma, ele conectou, em vez de flores pra namorada, vai, o cara vendia flores pra velório, a mesma flor que você manda pra sua namorada, que você pagava R$200 pra uma coroa de flor, a mesma flor, tudo igual, custa R$3.000, porque é o momento, enfim. Os caras fizeram a mesma coisa, pegaram, juntaram, mapearam todas as floriculturas de velórios, criaram um padrão, tem esses 4, 10 modelos que eles tinham lá, diferentes, e o cara mandava o pedido pra lá. Então, é assim, o brasileiro, ele consegue pensar em soluções. Mas falando um pouco do marketplace, minha visão, eu já trabalhei com os dois principais maiores, eu fiz consultoria com eles, em projetos com eles. O que começou a acontecer? O Brasil, na verdade, o brasileiro não sabe brincar. Diferente do americano, o americano entra pra jogar sério. Aqui muita gente entrou em marketplace não por opção, e sim por falta de opção.
Sim.
Tinha o guru que fala lá, cara, eu fiz dropshipping, trouxe 10 relógios da marca X, todo mundo sabe o que é, paguei R$40, tô vendo por 180. Só que no dia seguinte, tem 500 caras fazendo, porque você não tem barreira de entrada. E é o que você falou, às vezes o cara, até a gente até brinca, assim, o cara de cueca com o gato no colo, vendendo, faturando 1 milhão. Beleza, assim, eu acho muito mérito, mas um pouco saturou. Eu acho que muita marca grande foi por uma questão de tráfego. Obviamente esses caras têm muito, Cnova, B2W, o mercado tem muita gente lá dentro. Mas o movimento que vem acontecendo no Brasil, que preocupa essa galera, até eu tento achar uma solução com eles, é o quê? Muita gente usa essa plataforma, os marketplaces, para a primeira compra. Então, isso eu uso um tráfego, eu perco lá a minha comissão, que de repente é um dinheiro pós-venda, não pré-venda. Então, isso para muito empresário faz sentido. Se vender, eu deixo de ganhar, eu não coloco dinheiro na frente, diferente de uma operação 100% do cara. Aí o cara começa a gerar lead. Normalmente, os caras pegam, eu vou até dar um caso, tinha um amigo meu que o cara ficou milionário, o cara mora no Canadá hoje, ele vendia equipamentos eletrônicos. SSD, quando lançou os HDs, era o cara que mais vendia isso no Brasil. Sabe como ele fazia lead? Deve abrir a estratégia, então eu ajudei ele a fazer. Ele conseguiu trazer, sei lá, 100 mil pendrives, na época acho que era de 16 gigas, que era o top de capacidade, a R$10. Ele associou, um cara que mais ou menos gostaria de ter um pendrive, poderia ter potencial de o cara comprar um SSD depois. O cara conseguiu lá, acho que 8 mil leads, cara, gastando nada, ou melhor, recebendo dinheiro pra gerar um lead. Depois que ele tinha todos os dados do cliente, ele começou a trabalhar de forma sozinho, ó. Eu tenho, ó, aqui é meu site, é meu catálogo aqui. Então hoje as pessoas entram por quê? É muito simples, não tem barreira de entrada, você não tem consulta, não tem nada, então todo mundo coloca. O único senão que eu vejo, a médio prazo que tá acontecendo, e lá na Amazon lá fora acontece muito, a Amazon começa a ser dona do projeto. Salvo seja um produtor com um produto só seu, se é um produto que você importa, representa alguma coisa, tá com os dias contados, que bastou um cara vender lá, que você falou, o cara comprou um relógio R$10 mais barato, cara, é todo mundo com o topo amarelo, vai no caso do Mercado Livre, com aquele mesmo quadrado, a foto igual, descritivo igual. Sim. Então assim, você nem sabe qual marca você tá comprando, você tá vendo o produto. Hoje, infelizmente, muita gente compra, os amigos compram pra comentar. Então o cara vai lá, coloca, meu, comprei, animal, esse relógio, minha bateria dura 1 ano. E assim, como não tem validade disso, basta o cara comprar e devolve o dinheiro. Então, eu acho um pouco... É bom pra entrar, pra você tomar as primeiras porradas de logística, aprender, mas eu vejo que o marketplace não é pra todo mundo. Tem, pelo menos é a minha visão, que eu vejo muita coisa lá fora, cara.
E aí, em relação até dentro desse marketplace, né, a gente... Você deu até o exemplo, né, o cara veio lá de fora, trouxe uns relógios, uns perfumes, creme Victoria's Secret, e criou
a sua loja virtual, né?
Todo mundo... Na época que dava pra vir de fora.
Todo mundo quer um creme Victoria's Secret, né?
Eu não sei porquê.
Mas aí o cara abre a sua própria loja e tudo mais, mas a gente também tem um paralelo a isso, né? Dentro até do mercado de tecnologia, o mercado cinza, né? De produtos que entram de forma ilegal no país, né? São produtos oficiais, mas entram de forma ilegal no país. E existe um mercado muito forte, né? Que estima-se que fica aí em torno de 5%, né? Do mercado só de celulares. E, cara, isso é muito dinheiro, né? 5% parece pouco, mas isso, no valor, no ticket médio de um produto como esse, né? Gera muito dinheiro. Eu queria saber como você enxerga isso, ainda mais pensando num Mercado Livre que nasceu de vendedores para vendedor, né? Ele entrou numa fase muito focada em mercado cinza e hoje tá começando a se destacar e se desvencilhar um pouco dessa imagem,
hoje,
né?
Hoje a gente tem fabricantes que têm a loja oficial dentro do Mercado Livre.
Vamos separar em dois momentos. A loja, a marca bonitinha, ela entra por quê? Por causa de tráfego. A publicidade lá dentro vale a pena o que ela paga de taxa. Então muita gente entra, consegue fazer campanhas, tem um tráfego absurdo. Você que vende um fabricante, um importador e tem seu produto 100% legalizado, é legal estar lá porque assim, o cara que traz, vai do Paraguai, não desmerecendo, vai vender 20, 30% mais barato, tá lá igual. Eu atendi a Disney muitos anos, na parte de mochilas e coisas pra criança. A minha mochila custava R$2,99 a de entrada, lá custava R$49, o clone.
Como que você vai brigar com isso, né?
Então a gente entrava, né, com a parte jurídica de representação da marca e tal, só que assim, onde a gente batia? Fala assim, cara, nossa, o dedo não passa na roda de uma criança. É pensado. A Xing Ling, cara, passa a mão inteira da criança. Só que o pai, a gente teve que fazer um trabalho muito mais de educar o pai pela segurança. Cara, você vai pagar em 10 vezes, é R$20 por mês, cara, para, não questiona isso. É a vida do seu filho. Mas o mercado cresce muito. Aí a gente fala a parte de cosméticos, a gente vê, até eu participei de um debate de um grupo aqui no Brasil, que o receio uma mala falsificada, teoricamente, vai soltar a roda. Agora, a parte de cosméticos, que é um dos mercados que tá tendo muita pirataria, demais. Você falou, os cremes da Victoria's Secret, perfume, os caras estão misturando, você não tem como provar aquele, infelizmente o Mercado Livre, ele é só o meio, não tem como, de certa forma, a procedência do arquivo, do produto, se é oficial ou não. Eu vou dar um caso muito legal que eu participei até numa arbitral uma vez, um cara, ele vendia um tênis da Mizuno, antes agora ser tão chique pra correr, o cara trouxe 500 mil pés direito. Você sabe dessa história? Não sei se você conhece essa história.
Não.
Pra gente ficou muito... Tem casos muito legais. O cara trouxe, meu, comprou lá da China e tal, 500 mil pares de um tênis de corrida. Mandou pro Brasil só o pé esquerdo. Pum, a alfândega parou o cara. Ele foi lá, esperou lá, foi pra um leilão, comprou a preço de banana, porque ninguém queria o pé esquerdo, os 500 mil pares.
Sim.
Enquanto isso, no navio tava vindo os outros 500 mil direitos, pé direito. Chegou a mesma coisa, bingo, parou o cara, cadê nota? O cara não tem, vai pra leilão. O cara pagou o leilão, tropicalizou a nota, que depois que você paga, você compra um leilão, esse produto pode ser pro mercado, desde que você mencione que era um produto que não, de certa forma, se é original ou não, ele tem procedência, pagou a tributação da compra lá, e o cara botou 500 mil pares de um tênis de corrida que valia R$2.000 e tinha pago, sei lá, $100 lá fora, né?
Que caramba, loucura, velho. Putz, que maldade ainda. O cara, a lógica, a frieza na cabeça da pessoa de mandar 500 mil pares no pé esquerdo, depois do pé direito, pra comprar em leilão, porque ele sabe que só ele vai saber então, da história, vai comprar, assim... É maquiavélico.
Esse caso foi bem famoso na época. Os caras, assim, o cara ganhou alguns milhões de dólares na época. Ele entrou atrás da dólar na época. Hoje o brasileiro, ele faz assim, ele é muito inteligente pra pensar. Então, esse mundo cinza, o que acontece? Muita gente hoje esquenta a coisa. Então, o cara vai lá, por exemplo, vai lá, compra 10 iPhones legalizados no importador e compra mais 10 no Paraguai. Como o cara, na nota, o cara não discriminou a SKU, o serial number da vida, muita gente vai passando. Existe aquele mito que, assim, é global a garantia, é um problema. Mas não é só um problema. Ele pode explodir, ele pode pegar fogo, ele pode, sei lá, enfim, não sei o que os caras colocaram num componente desse, mas infelizmente hoje o e-commerce está sendo muito, até você falou do lado cinza, eu vou descer um nível mais, o lado das drogas, muita gente no Brasil começou a criar campanhas com outros nomes para vender pela internet, e tem um caso bem, bem famoso, vocês vão adorar também, até conheci os caras tinham uma franquia de correio na época, eles conseguiram contratar um cachorro que cheirava, né, aquele que tinha o faro para cheirar a droga, os moleques ficaram milionários, cara.
Depois caramba, porque chegava pelo correio, ele retinha nele.
Não, o que o cara fazia? Eles compraram... Até a história é engraçada, até um parênteses. Os caras compraram um labrador que tava se aposentando, acho que da polícia dessas porra.
Não, você não tá falando sério.
Eu vi, eu conheci os caras. O cara chegou, o cara descobriu lá que o labrador tinha uma idade que a polícia ou acho que era do aeroporto de Cumbica. Tinha uma data
um
lá.
Limite, sabe, ele né? Ia limite, se aposentar.
Ia se aposentar. O cachorro tava de boa, entendeu? Não era que ia... Aí os caras compraram o cachorro, levaram, pegava de noite quando chegava... Os caras demoravam um dia pra entregar as coisas, soltava o cachorro no meio da garagem deles lá. Aí o cachorro encanava na caixinha, os caras, meu, separa. Beleza. Aí os caras abriam, vinha, tinha de tudo, né? Tudo que tinha de droga, era muito ácido, cara, doce, as coisas. Só que assim, se você comprou doce e mandou pelo correio, você vai reclamar pra quem, cara?
Entendeu? E aí os caras começaram a... Eles vendiam as drogas que aí eles pegavam
cinza,
por conta deles terem uma franquia do correio.
Não, os caras tinham assim, a mina de ouro. Todo dia chegava coisa.
Eles montaram porque era droga de graça, né?
De graça. Começava a vender. Gente, ó, vai ter uma festa, uma rave, não sei o quê. Os caras faziam um esqueminha lá, um grupo no WhatsApp pra vender e desovar isso.
Então, que gente, loucura, assim, mano.
O brasileiro tem muita cabeça boa. Eu posso contar uns 50 casos desses. Você fala, cara... E aí você fala, meu, se a gente pegasse esse lado criativo pra fazer pro lado legal da coisa, meu, a gente decola. Aí você falou da Juliana Flores, cara, é pensar um pouco fora da curvinha, do quadradinho, e ter peito pra falar assim, se der errado, deu, mas se der certo, vai dar muito certo. Então, eu acho que hoje o empresário, empreendedor, o cara tem muito, putz, eu não vou arriscar muito, porque não é o momento, será que vai dar certo? Ninguém tá com muita grana, nem os fundos grandes, então, ainda mais agora, podemos colocar muita grana nesse projeto.
Como vai ser o mundo depois que a pandemia passar? A resposta é incerta em muitos aspectos, mas quem trabalha com e-commerce já começa a perceber que grande parte dos consumidores que aprenderam a comprar online vieram para ficar. A pesquisa Impactos da Pandemia no Comportamento do Consumo Brasileiro, realizada pelo Instituto Locomotiva, mostra que os brasileiros têm interesse em continuar comprando pela internet. O estudo feito com 2.006 pessoas em 72 cidades aponta que 50% dos entrevistados que frequentavam livrarias e papelarias não fazem mais questão de ir a lojas físicas pós-quarentena. Quando o assunto é lojas de departamento e shopping centers, esse número é de 41%. Esse número também é alto nas categorias loja para crianças, 49%, perfumarias e pet shops, 41%, e lojas de materiais de construção, 38%. Em entrevista ao site e-commerce Brasil, Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva, mostra que será preciso se preparar para esse cenário onde boa parte das pessoas tendem a continuar fazendo suas compras de casa. Meirelles diz, abre aspas, durante mais de 3 meses, as pessoas passaram a digitalizar uma série de processos de compra. Isso fez com que a compra online se tornasse muito funcional. Portanto, shoppings e lojas físicas vão ter que ter um tipo de serviço muito diferente do de antes. A experiência de compra vai passar a contar muito mais para justificar o consumidor indo para uma loja física. Eu não tenho dúvidas que a compra online veio para ficar. Fecha aspas. No tal do novo normal, para fazer com que os clientes voltem às lojas, a experiência possivelmente será a alma do negócio.
Cara, se a gente for ver hoje, basicamente, a história da Casas Bahia, né? Casas Bahia fala, né, de vender pra população, pra grande massa e tal. Mas o que, na verdade, a Casas Bahia é um grande banco, né? Ela é uma grande financeira. Ela financia a compra daqueles produtos pra aquelas pessoas que não têm crédito e pagam ali no carnê. E tá tudo certo. Ela cobra muito mais caro e ganha em cima de juros. E, na verdade, então, ela não é uma loja. Ela é uma grande financeira, um grande banco.
E alguns varejistas de loja física têm a mesma lógica. Não é só a Pernambucanas... Várias outras lojas
nasceram dessa forma. E aí hoje eu tô vendo que existe uma tendência de isso acontecer novamente, só que online. Você tem hoje, por exemplo, um Mercado Livre que tem o seu próprio sistema de pagamento, que é o Mercado Pago, onde ele retém o dinheiro, ele segura todas as transações obrigatoriamente, passam por ele e ele só repassa dinheiro pras pessoas. Ele desenvolve aí o Mercado Pago e agora os caras estão oferecendo crédito, né? Então se você quer comprar e não tem dinheiro, não tem problema, a gente empresta pra você. Eu queria que você, se você puder, passar um pouco da sua visão dessa tendência, né? Dos e-commerces deixarem de ser propriamente dito uma loja e passam a ser uma financeira também.
É, vamos pensar assim, né, cara? Nos pilares do e-commerce, a operação é muito custosa. Então, pegar a caixa, armazenar a caixa, desembaraçar a caixa da importação ou da produção, colocar, entregar na casa do cara, a última milha, tem todo um processo muito custoso. Então, o mercado começou duas vertentes que começaram a crescer. Obviamente, a financeira sempre foi a melhor. Hoje, os meios de pagamento de entrada chegam a cobrar 4, 5%. Eu acho um absurdo isso, mas tudo bem. Você não precisa ter crédito, você vai lá, plugou, colocou o token e tá vendendo. O segundo momento foi a parte da logística. Então, quem tinha o metro cúbico ou metro quadrado, tava feito que ele ganhava duas vezes. Ele ganhava para armazenar e já aproveitava fazer a perna de logística. Só que isso no Brasil começou a não fazer muito sentido, porque mesmo assim custava muito caro. Até que o pessoal começou a falar assim, pô, depois que os bancos digitais começaram a entrar, o Bacen começou a aprovar várias novas modais de empréstimo ou de crédito, alguma coisa. Esses caras têm 1 milhão de clientes transacionando todo dia. Os caras movimentam alguns bilhões. Alguém olhou e falou assim, cara, e se eu emprestar pra esses caras? A gente fala hoje, PagSeguro, depois que virou IPO, ele teve que abrir um pouco os números. Ele sabe que se todo mundo hoje fosse num PagSeguro da vida ou outros desses e quisesse sacar o saldo dele, esse dinheiro não existe pra todo mundo. É igual um banco. Ele tem um lastro, mas é um lastro diferente do tesouro que é físico. Lá é um digital, cara, tem um patrimônio, enfim, tem a verba, os acionistas, tudo isso. Então a gente vê que assim, hoje mexer com dinheiro, ainda mais no Brasil, por mais que a Selic tenha caído, sempre vai ser interessante, porque o risco cada vez mais, tem muita tecnologia para prevenir o risco, e ao mesmo tempo você tem o quê? Cara, imagina isso, o cara quer importar os Victoria's Secret, eu vou lá, banco pro cara, antecipo o recebível do cara, o cara compra e o dinheiro fica dentro do ecossistema, é o que a Amazon começou a fazer, os caras na China começaram a fazer gigantescamente pelo volume de pessoas, e no Brasil agora o Mercado Livre está agregando a venda, o marketing, a plataforma, a logística e toda a parte financeira dentro do mesmo pacote.
E é muito louco que eles estão tirando isso da internet, né? Então você vai numa loja, você te estimula a utilizar o Mercado Pago, que você vai pagar através da sua carteira digital para ter mais desconto e, obviamente, para ganhar o hábito, né?
Então, minha pizzaria, a pizzaria que eu peço pizza em casa, eu pago através do Mercado Pago no aplicativo da pizzaria. Eu não tô nem utilizando um aplicativo terceiro. Eu não sei se a pizzaria...
Porque usar a API do Mercado Pago, né?
Se foi a pizzaria que desenvolveu o próprio aplicativo ou se eles compraram uma solução da própria Mercado Livre.
Não, mas na verdade aquilo lá é um aplicativo white label. Você só muda o logo em cima e então, vai.
Mas era uma coisa do gênero que já tá integrado com o Mercado Pago e show de bola. E aí, beleza, fui lá e coloquei meu cartão porque eu não queria ter contato físico por conta da situação atual, né?
E aí o que acontece, uma coisa que teve muito problema, inclusive o PayPal, só no Brasil que teve que fazer uma mudança tal, até da moeda em reais, tudo isso, porque isso motiva um dinheiro não ser tão tributável, que a partir da hora que você, por exemplo, você é um importador, você trouxe a primeira grana, você levantou um dinheiro vendendo no Mercado Livre lá, colocou lá, sei lá, 100 mil reais na tua carteira, e você começa a pagar as pessoas dentro de uma carteira digital, esse dinheiro, teoricamente, fica sem lastro. Que não passou pela... Por mais que, vai, a Receita consiga, na malha fina, pegar, mas assim, você começa a ter hoje pessoas movimentando dinheiro. Eu lembro quando o PagSeguro, na verdade, lançou o cartão pré-pago, que você podia fazer uma recarga direto pelo site, o que teve de empresa que começou a pagar bônus, aquelas coisas, e você ia no McDonald's, ia na padaria, na pizzaria, e passava o cartão dos caras. Então, a gente, como usuário, não tá nem aí, mas existe um movimento grande da Receita, não agora que parou tudo, que chamava de Big Brother Fiscal já um tempo atrás, agora tem um outro nome. Ele falou assim, eles vão começar a amarrar muito o CPF, CNPJ, CNPJ do grupo, que as contas nunca batem. Então é uma coisa que é legal pra gente, vai, tipo os bitcoins da vida. Fica um dinheiro que é nosso, não precisa passar por ninguém. Mas pelo outro lado também, isso pra incentivar a venda de drogas, venda de não sei o quê, sim, também pode acontecer.
É até uma situação, né, me veio agora, né, porque aí começou com essa abertura mesmo da parte financeira, de fintechs principalmente, né, que aconteceu no Brasil aí nesses últimos anos. Aí começou a ter muitos bancos digitais, né? Então, muito crédito disponível. Também, por causa disso, começou a ter também a maquininhas de cartão, né? Muitas empresas de maquininha de cartão entraram no mercado. Então, começou a ter uma briga direta de taxas, né? Então, as grandes empresas tiveram que baixar sua taxa de uso de cartão. E aí, essas fintechs também, meu, jogam a taxa lá embaixo. E aí, o que muita gente tem feito, né? Eles têm se autofinanciado. Por exemplo, eu quero comprar uma televisão que custa R$2.000. Eu não consigo fazer essa compra com um cartão de crédito porque eu não tenho isso para fazer parcelado, né? Eu não tenho esse crédito no mercado disponível para mim. Só que se eu pagar à vista, eu tenho mais desconto ainda. Então, o que o cara faz? Ele encomenda uma maquininha que, se ele fizer uma compra por lá, ele paga um juros de 1%, que é menor que o juros do próprio cartão ou da própria compra. Então, da própria loja. Então, ele passa o cartão em 12 vezes na sua própria maquininha, só que ele faz o saque.
Se capitaliza na hora.
Ele faz o saque à vista.
14 dias recebe, ou 7 dias.
E aí, ele faz a compra da TV à vista mais barato, só que ele tá pagando parcelado pra ele mesmo, através da maquininha. Então, tipo, começou...
É tão confuso isso que eu não entendi.
Os caras faziam isso no Mercado Livre. O cara, ele conseguia vender a prazo, vendia lá, recebia o dinheiro, depois ele comprava à vista mais barato, cara. Então, tem umas manobras que você consegue fazer de... Eu participei de um prático desses das máquinas. Sabe como começou as maquininhas no Brasil, cara? Um dado bem interessante. Cara, com taxistas e prostitutas, cara. Por incrível que pareça.
Ah, velho, o sexo sempre movimenta a tecnologia, cara.
Então, era aquela coisa, o cara tinha que pagar, não sei o quê. Então, a menina começou a ter as maquininhas, as amarelinhas na época lá, e os taxistas. Então, esses foram os dois mercados que, assim, meu, alavancou pra todo mundo usar. Então, e não tem mais fim, cara. Daqui a pouco vai ter um negócio, você vai olhar pra máquina, vai ler tua biometria, já vai pagar o teu saldo na conta, vai ser muito louco isso.
E, Caldeirão, você tem alguma análise ou uma perspectiva de futuro pra esse e-commerce brasileiro? Você consegue prever algo que você, ou que você acredita...
Ou que o mercado tá vendo, né?
É, como, qual seria o próximo passo desse e-commerce?
É, o que a gente tá vendo agora, assim, é ter um crescimento totalmente meio acentuado. Obviamente tá entrando assim, muita gente entrou, o último número que a gente tem, a gente abriu 100 mil lojas em um mês. Nossa. É muita coisa. Mas tem que entender assim, o que, que são 100 mil lojas? Abrir 100 mil plataformas, eu brigo muito no comitê, nas entidades, que eu acho que esse número é muito marqueteiro e não tão realista. A gente podia abrir uma loja agora, 10 lojas agora. Rápido, você abre lá, meu nome de loja 2, nome 3, então eles computam. Eu gosto de computar assim, quais lojas realmente geram receita? Um número assustador, mais de 70% das lojas fecham em 3 meses. Porque assim, não tem barreira de entrar. Hoje tem loja de graça, loja de 100 reais, loja de 500 reais por mês. Então é muito fácil abrir uma loja. O fácil é você fazer ela vender. Óbvio, né? Eu vou comprar uma bicicleta nova e vou ganhar todas as provas. Não, tem todo um...
A parte mais difícil é realmente gerar venda, né?
Gerar receita. Eu brinco com os caras e falo assim, vamos levantar? Quanto de receita esses caras estão levantando? Então é lógico que infla. O que acontece? Muita gente vê isso e fala, cara, porra, 100 mil lojas entraram, eu tô em casa parado agora, cara, eu vou montar uma loja também. A gente até, eu participo do Sebrae com vários eventos, a gente participou agora da semana, eu participei junto com a Magazine Luiza, com a Luiza lá, foi muito legal assim, mas qual que é a minha preocupação? É uma falsa expectativa. Então, o que eu acho o movimento daqui pra frente? Muita gente vai entrar, isso que acontece, imagina o que você falou do Victoria's Secret do relógio lá. Uhum. Muita gente entrando, acaba muita gente vendendo mais barato. O cara não sabe fazer conta, o cara chegou o boleto, o cara vai promocionar pra vender rápido. Então vai dar aquela, até o final do ano vai ter um mercado bagunçado, eu acho. Muita gente entrando, eu acho que o que compensa é que mais consumidores vão estar entrando pra compensar os aventureiros. Eu espero que vai 2021 a 2022 vai ter um grande nivelamento positivo, que é o quê? Vão ficar empresas ou empresários, esses caras que importam, que saibam jogar o jogo, porque não vai ter mais espaço para amador. Hoje é muito fácil entrar, mas entrar para não ganhar dinheiro, não entra, que você prejudica o mercado. Infelizmente, muita gente entra no mercado e fala assim, ah, montei um e-commerce para quê? O cara tava desempregado há muito tempo e fala, não, no final de ano para a família, fala, meu, eu tenho um e-commerce ou uma startup. Como ninguém entende o que ele tá falando mesmo, o cara, ah, olha, minha mãe até hoje não sabe o que eu faço. Os caras mandam compradora da...
Tamo nessa.
Cara. Best Buy, Amazon. Minha mãe, eu dei um iPad para ela, minha mãe compra, ela tem umas 50 capinhas de celular, cara. Eu uso de um celular só. Ela vai comprando, cara. Mas é isso. Então, eu acho que assim, vai ser muito bom pro mercado, acho que é, pra gente vai em linhas gerais. Maturidade do mercado. Os aventureiros vão cair. Eles já estavam caindo nos últimos 2 anos, muita gente entrava e caía, porque o pessoal lê isso, fala, ah, monte de e-commerce, trabalho de casa sem ter trabalho. E não é bem assim, cara. Hoje o Marco Civil mudou, agora com a lei de proteção de dados, que não entrou, era pra ter entrado no começo do ano, prorrogaram pra metade do ano que vem. Então, eu por exemplo, os projetos que eu cuido, eu sou conivente fiscal, tributário e civilmente. Se der algum problema, alguém vender cocaína num projeto que eu participo, eu vou responder junto. Então, acho que cada vez mais as entidades estão criando algumas barreiras justamente pra quê? Se todo mundo abrisse restaurante na tua rua, cara, os caras iam passar fome. Então, vai ter uma seleção natural. Acho que os próximos 1-2 anos vai ser uma seleção natural, mas o mercado, cara, a gente até um número que eu participei de um projeto com o Google a semana passada. Vocês terem uma ideia, sabe qual o número do varejo que está na internet? Vocês fazem ideia?
Não tenho ideia.
De 3 a 4%, cara.
Nossa.
Então só de 3 a 4%, assim, vamos separar. O que é presença online, ah, mas eu tô na internet, tenho Facebook, Instagram. E quem vende? Então assim, de 3 a 4% do varejo no Brasil fatura pela internet. Cara, é assustador.
Tem um mercado gigantesco aí.
Por isso que a gente fala, eu falo pros lojistas e pros gerentes de loja. Cara, eu não faço nem cócega pra você, cara. Você é um canal novo, você tem que ver a internet e o e-commerce como um novo canal de venda, e não como vai quebrar a loja física. E o que você falou, tem gente que vai querer pegar um iPhone na loja, vai lá, vai ficar 3 horas enchendo o saco do vendedor, tudo bem, depois ele pode ir pro Mercado Livre comprar. Mas se o lojista começar a dar benefício e tentar equiparar de certa forma, cara, um pouco mais, você quer comprar uma loja da Apple, cara, é uma experiência, sai com a sacolinha, enquanto você tá andando no shopping, todo mundo fala, cara, aquele cara gastou R$8 no celular. Eu acho que esse cara não sou eu, tá? Mas tem uns caras que compram capinha e saem, né?
E Caldeirão, tem algum segmento, cara, que você acha que vai aproveitar essa nova onda de e-commerce no Brasil? Algum segmento que tá perdendo a chance, que tá enrolando pra entrar, tem uma grande oportunidade?
Cara, eu vejo assim, o que de certa forma entrou e vai entrar muito forte, acho que vai manter muito, é o delivery de comida do restaurante aqui do lado da minha casa, não ter que usar um iFood. O cara poder ter um canal dele sem pagar comissão, sem ter competição igual, como se fosse o marketplace lá. Então a pizza do cara tá com a mesma foto de banco de imagem com a do concorrente. Não, o cara vai ter um caminho direto. Então isso o cara percebeu que pelo WhatsApp ele consegue criar um grupo de moradores perto do restaurante dele, que já conhecem, sei lá, a cantina do cara há 10 anos, ele pode fazer um pedido pelo WhatsApp. O mercado cenário que eu vejo que está patinando no Brasil e a gente não consegue fazer pelas gerações que vêm ainda dos donos, é o mercado da indústria. A indústria hoje, se ela pensar numa cadeia de produção, de venda, ela tem um mercado gigantesco para entrar para os distribuidores e revendedores. Hoje tem caras que fazem pedido, não digo fax, mas o cara faz um Excelzão, sim, bate uma foto e manda, cara. É assustador. O pedido de R$200 mil.
Sim.
Eu sei que eu já participei de projeto assim. Segundo momento que está acontecendo, a indústria vai ter que virar a chave. Hoje meu maior principal desafio de auditoria e consultoria é pegar os caras da indústria e ir pro varejo. Pô, Caldeirão, mas o cara já vende nos grandes players aí. Cara, cria uma linha exclusiva pra internet. Lá fora isso é básico. Esse, sei lá, Electrolux, eu participei de um projeto com eles, lança uma linha exclusiva só pela internet. A Whirlpool lança uma linha exclusiva só pela internet. Ah, eu tenho um negócio de cosméticos, lança uma linha exclusiva só pra internet. Outra coisa que as pessoas não estão vendo que no Brasil foi o boom, parou e agora voltou um pouco, são os influencers. Vocês têm um poder hoje de, vai, né, eu já tive o problema, vou falar nomes aqui, da capa da revista, da principal atriz da novela, que era tipo, 100 pau um post. Ela publicou agora, se olha, fala assim, ela publicou mesmo? Será? Liga lá, vê se ela publicou mesmo, manda um WhatsApp pra ela. E aquela micro-influencer que era amiga da tia da amiga, falou, ah, ela escreve sobre cosméticos, e a mina coloca lá e vende 100 vezes mais, cara.
É louco,
então isso. Hoje o brasileiro começou a falar assim, pô, eu não quero só o grande falando, eu quero realmente pessoas que falem o que você falou, pô, eu vou fazer um unbox aqui e se for um lixo, cara, eu vou jogar fora, cara, vou falar mal ou bem, mas se for bom, cara, eu vou falar bem. Então, o poder que a gente tem hoje do humano, só pra gente finalizar, que eu gosto muito de fazer uma analogia, a gente veio da doutrina do e-commerce americano. Então, é um e-commerce que funciona sozinho, 24/7. A gente parte de um que quem colocar uma loja lá vai ter índole, uma boa índole, vai ser um cara honesto. No Brasil, a gente precisa falar com as pessoas. Então, o grande movimento que eu vejo daqui pra frente é o quê? A gente vai ter uma etapa no meio do caminho. Isso tá convertendo até um outro dado só pra gente finalizar. A taxa de conversão de um e-commerce hoje, médio, ela oscila entre 0,5% e 1,5%. A gente arredonda pra 1%. Ou seja, a cada 100 pessoas que entram no meu e-commerce, uma vai comprar. Só que esses números são de e-commerces gigantes. Quando eu vou pro e-commerce pequeno, do bairro do cara aqui, chega a ser, sei lá, eu tenho que ter 300 pessoas pra fazer uma conversão. E é um problema. Por quê? Eu não conheço tua loja, eu não sei se vai dar um cambal no meu cartão, eu não sei se vai me entregar. E quando você coloca o contato, que hoje tá sendo pelo WhatsApp, no meio do caminho, a gente chega a ter uma conversão de 70%.
Uhum.
Com o mesmo tráfego. É lógico, sei lá, você tá vendendo um relógio, vai uma marca que é de corrida. Pô, cara, agora me conta mais, pode me olhar, pode não sei o quê. Por mais que esteja escrito lá no site, tem vídeo, o brasileiro não lê, cara. Infelizmente, a gente não lê mais.
Eu faço um vídeo falando de um produto e eu falo, sei lá, 4 vezes no vídeo, esse produto é branco, esse produto é branco, esse produto é branco. Primeiro comentário que vem no YouTube, o produto é branco, tem na cor branca. Tipo, caramba, você não viu o vídeo? O que tá acontecendo?
É esse movimento. Hoje a gente escreve pro Google e faz filme pro ser humano, né? Pro cara ter menos trabalho pra fazer. Então, a partir do que você entra em contato, que a gente fala, então a gente vem da escola B2C, né? Que é o e-commerce vendendo diretamente pro consumidor. Aqui no Brasil, a gente é meio da origem latina, a gente quer falar. Então, a gente ainda, infelizmente, quando eu mando um WhatsApp pra uma loja, por mais que seja fake, você pode comprar um chip na banca e ser fake igual, e o cara me responder, cara, eu já tirei todas as minhas objeções, agora eu fico mais tranquilo pra comprar.
Sim.
Então aí você pode mandar um link de pagamento pro cara, ou fazer a transação, ou pagar na entrega, ou marcar no McDonald's pra entregar, e segue os vieses normais de entrega. Mas acho que vai ter um movimento bem bacana e bem interessante nos próximos 6 a 12 meses aí.
Muito bom. Eu queria saber a sua visão, Caldeirão, em relação à Amazon, né? A chegada da Amazon no Brasil, se ela realmente movimentou o mercado, se ela vem com uma potência de deixar os outros varejistas online com medo, realmente. Pelo menos é como a gente enxerga, como consumidor, né? Fala assim, meu, se eles vierem com força, eles podem movimentar o mercado.
É, eu vejo assim, eu trabalhei com a Amazon, até antes da Amazon vir pro Brasil, eu tinha um projeto de e-books, a gente lançou uma plataforma de livro. Eles tinham muita pretensão de vir pro Brasil já, isso há muito tempo atrás. Eles não vinham por causa da logística, a burocracia, enfim. Chegou um determinado momento que eles tiveram que entrar. Eu acho que eles perderam muito o pé pra entrar, porque o Mercado Livre conseguiu ganhar uma musculatura muito forte pra meio que abafar. Então hoje é Meli, a Meli Cidade pro mercado de desenvolvimento, a Meli Cidade foi um marco, os caras falaram, meu, vem pra cá, vamos fazer evento, vamos aprender junto, vamos ser os developers compartilhados, um monte de coisa. E acho que a Amazon veio muito com o glamour de fora. E aqui no Brasil ela patinou um pouco, porque Mercado Livre é o que a gente fala, Burger King e McDonald's. Você vai na hora do almoço, você olha pro Mac, tá lotado. Você olha pro Burger King, tá cheio, mas não tá lotado. Porque eu acho que é meio que na cabeça dos caras, pô, Meli, e os caras fizeram algumas ações que eu acho disso, de unificar a logística, fazer a parte da entrega rápida, ser meio de pagamento, momento ser uma fintech, isso pro ecossistema do lojista, a Amazon não vai conseguir entregar ainda. Por mais que eles tenham muita grana, o Mercado Livre conseguiu montar o playground melhor, eu acho, no primeiro instante. Eu acho que a Amazon, a gente fala, a Amazon Prime, até outro dia vendo uma matéria, não deu certo no Brasil.
Você tá brincando, cara.
Cara, o número de, assim, eu tenho os dois, até eu falo assim, eu sou o cara, eu já ganhei que eu tinha conta Prime lá, quando eu ia pros Estados Unidos, comprava as coisas no hotel há muito tempo. Cara, se você fala assim, cara, Netflix, apavora, porque nem cara, tem uns filmes muito mais legais na Prime, uns documentários, umas séries, mas, cara, Netflix é a famosa Globo. Entendi. Se você liga pro seu filho, o cara já aperta o Netflix, pai, Netflix. Mas você não quer ver o da Amazon, ver o que tá passando? Tem um Frozen 2 lá agora. Não, bota Netflix. Entendi. Então, acho que o Mercado Livre ficou meio aquela marca que entrou, pra quem vende, funciona muito bem, e pra quem tá comprando, é aquela experiência que você compra de manhã, dia seguinte, tá na tua portaria, caixinha com a fatia amarela, que você fala, uau, chegou essa bagaça e não o tijolo que tá aqui dentro.
É, né? É muito louco isso. Essa semana passada aí, fez uma compra aqui pro escritório, comprei, sei lá, era 2 horas da tarde, falando, se você comprar até as 2:30, chega no mesmo dia. Eu falei, mano, não é possível, 2:30 da tarde. Mano, eu comprei faltando 2 minutos pra dar as 2:30, comprei, deu 6 horas da tarde, tocou a campainha. Falei, caramba, velho, impressionante. Funciona, pelo menos em São Paulo o negócio é muito louco.
Em São Paulo, funciona bem, sim. Sim, acho que quem quer começar um negócio, acho que é propenso, acho que nós estamos no momento de poder arriscar um pouco mais. O mercado tá todo mundo meio aceitando ideias e novas viagens no sentido de negócio, mas acho que tem que se estruturar. Não é papo jargão, não. Não é só... Eu que tô no dia a dia já, quase 20 anos fazendo isso, já passei por tudo. Não é só simplesmente ir lá, montar uma lojinha, cadastrar produto, seja marketplace ou loja em plataforma, que seja, que você vai ganhar dinheiro. Então, até pra vocês, de repente, eu acho que o mercado que cresce 20% ao ano, tende a crescer agora, vai ser muito mais, eu acho, não tão global, vai ter espaço pros pequenos, o que eu tô batendo muito, que acho que os pequenos vão ganhar velocidade que os grandes não conseguem. Então, pra atendimento, tá mais próximo do cliente, atender de uma forma um pouco mais personalizada. Mas, assim, faça um planejamento, porque senão acontece muito. Eu vejo muita gente cria-se uma expectativa gigantesca. Já tive cara lá no escritório que, cara, agora já tô vendo um barco novo, uma casa nova. Eu falei, cara, mas você não vendeu nenhum real, cara. E o cara quase sai me batendo. Pô, você vai acabar com o meu sonho? Eu falei, não é seu sonho, cara. É que eu acho que você, quando você vendeu o primeiro um real, a gente pensa nos 10 reais, depois nos 100, depois nos 1000, depois 1 milhão. Não se jogar no Excel e arrastar, então o Excel aceita tudo, cara. Então eu tô do outro lado. Eu sei das porradas que a gente leva todo dia. Então eu acho que, assim, entra, mas entra com o pé de cada vez, cara. E procura ajuda, tem várias entidades, a gente pode ajudar, um monte de gente pra poder ajudar nessa nova jornada digital aí.
Você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Não se esqueça de dizer seu nome e de onde está falando. Seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoie. Direção e apresentação, Tato Tarkan e Professor Mauri. Produção, Laura Canteiras. Pauta e pesquisa, Fernando Baroni. Texto original, Lilian Martins. Com a voz de Raul Rosa. Arte, Tato Tarkan. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos nossos podcasts em redegeek.com.br.